Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Motoyama. E hoje estou aqui com Danilo Mendonça.
Fala pessoal, tudo bom?
E Luiz Fernando.
Fala pessoal, tudo certo?
E hoje o papo é pra gente falar de marketing. Então hoje que você aí que tá interessado nesse tema, eu acho que é um tema que tem bastante aderência, o pessoal gosta bastante de entender, né? Acredito que as pessoas começaram a perceber a importância do marketing dentro das próprias profissões, então com essa popularização do empreendedorismo e tudo mais, acho que as pessoas se voltaram muito para olhar, né, nessa direção. Então é um tema que os nossos ouvintes pedem bastante e hoje a gente trouxe aqui duas pessoas que estudaram esse negócio a fundo para poder falar sobre marketing com vocês e ainda voltado para a área, para treinamento, para personal trainer, para a parte esportiva. Bom, antes da gente começar aqui o papo, nós vamos aqui deixar alguns recados. Eu vou levar aqui o Danilo e o Luiz para tomar alguma coisa e a gente já volta. E este podcast ele tem o apoio da Centauro. E eu vou falar para vocês ficarem sempre ligados ali no perfil do Instagram da Centauro, que é @centauroesporte, para vocês não perderem as novidades. E eles sempre estão com algumas propostas muito legais para incentivar a atividade física, para incentivar o exercício, para incentivar a prática, o acesso ao movimento, que é uma coisa que a gente defende muito aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, que eu adotei isso há muito tempo já. A gente como ouvinte aqui do podcast, ou como consumidor, e eu falo isso ouvindo outros programas que eu costumo acompanhar, a gente tem que valorizar muito essas iniciativas, essas empresas que apoiam os projetos, apoiam as coisas que a gente acredita. Eu sempre falo que a Centauro aqui, ela tá apoiando o 4 de 15 porque ela acredita no que a gente acredita. Ela acredita que a gente tem que trazer o esporte, a gente tem que incentivar as pessoas para praticar atividade física. E esse é um movimento onde a gente consegue trazer saúde para as pessoas, onde a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam bem, se divirtam, né, e tenham uma vida melhor. Então apoie empresas que apoiam projetos que você gosta, que se identifica com seus valores, que tem as mesmas preocupações que você. Porque para Centauro, mobilizar pessoas impulsiona esporte e transforma vidas. Gente, antes de começar o episódio, aqui eu tenho um recado importante. Esse episódio ele foi gravado, a gente costuma gravar os episódios, uma boa parte, nos intervalos das férias universitárias, né? Onde eu e o Gilmar estamos de férias. Então a gente gravou esse episódio em dezembro de 2021, no finalzinho do ano passado. E o Danilo, que neste episódio aqui, ele estava na Develop, agora ele não tá mais na equipe da Develop, tá? Então, se vocês forem fazer o contato com a Develop, aí vocês procurem o Luiz. O Luiz que gravou aí com a gente o episódio pode responder suas dúvidas e fazer esse primeiro contato de vocês lá com a Develop. E um plus, que nesse meio tempo aí, depois que a gente gravou esse episódio, comecei a conversar com o pessoal da Develop, que eles têm um trabalho muito legal. Eles entendem a visão, eles entendem essa parte do mercado, da promoção de saúde, né, da educação física. E agora a Develop está também ajudando no marketing do 4 de 15, então a gente vai ter umas mudanças aí muito legais. Estamos fazendo um trabalho legal, já fizemos algumas reuniões, estamos gostando bastante. Beleza, gente? Voltando aqui dos recados, vamos para o começo do nosso episódio e o papo tá quente hoje. Bora, pessoal?
Bora!
Você que trabalha como personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart.
Então agora no primeiro bloco, como é de costume, nós vamos apresentar um pouquinho dos convidados. Vou pedir aqui pro Luiz, que é a primeira vez aqui, falar um pouquinho como que você chegou aí nessa parte no mundo do marketing, estudar essas coisas, como que foi tua formação, o que que te levou a estudar o que você estuda hoje.
Bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui no 4 de 15. Eu sempre fui um apaixonado por esporte e área de atividade física e saúde. E desde o começo, sempre acompanhei muito essa parte de Copa do Mundo, Olimpíadas, futebol. Sempre fui muito apegado a futebol, mas sempre quis me descobrir mais nessa área do esporte. Desde o momento que eu decidi prestar a faculdade, essa área de gestão e marketing sempre foi uma área que me saltou mais dos olhos. Eis que no segundo ano da faculdade surgiu a oportunidade de eu entrar para a empresa júnior da faculdade. Empresa que o Danilo também participou, né? Inclusive ele que estava comigo quando eu entrei. E lá dentro da empresa júnior, acho que eu já tive a primeira experiência de empreendedorismo, essa parte de gestão e marketing na área, né? Porque a empresa júnior nada mais, nada menos do que trabalha com essa parte de gerir projetos, de desenvolver serviços dentro da área do esporte, da atividade física. Então, foi importantíssimo para a minha formação. E dentro da empresa, eu passei pela área de jurídico financeiro, me tornei diretor, presidente, então eu acabei tendo uma experiência bem ampla dentro dessa área e dentro da empresa. E logo após a empresa, pensei muito em começar a abraçar outras oportunidades. Então, primeiro de tudo, eu me tornei estagiário da Federação Paulista de Triatlo, trabalhando diretamente na parte administrativa, tendo relação com parceiros, relação com atletas, com equipes de triatlon, ciclismo, corrida de rua. Então, eu acabei tendo um contato desde essa parte operacional do esporte, nessa parte de eventos, até essa parte de administrativa corporativa que sempre me interessou mais. E hoje, posso dizer que eu estou trabalhando na Cimesh, eu estou trabalhando como assistente de growth, com essa parte de marketing, né, voltado mais para crescimento de empresa. E hoje eu estou também com o Danilo e com o Eduardo, que não pôde estar neste podcast hoje, na Develop. E hoje eu sou o cara que é responsável justamente pela essa área do marketing, pela comunicação da Develop. Então, isso é um pouco da minha trajetória. Acho que a gente tem muito para explorar, como você falou, sobre marketing. E, bom, ao longo do papo, a gente bate mais um papo sobre a área.
Então, vocês se conheceram na faculdade, então, né?
Isso mesmo, a gente se conheceu na faculdade. Inclusive, ele que cortou meu cabelo quando eu entrei na faculdade.
É mesmo? O corte ficou bom?
Mais ou menos. O Danilo acho que é melhor com marketing do que cortando o cabelo, inclusive.
Boa, boa, boa. Danilo, fala um pouquinho aí. Você já se apresentou no outro programa, mas se alguém caiu hoje, primeiro programa que tá ouvindo do 4 de 15, quem é o Danilo, como você chegou, onde você chegou, fala um pouquinho da tua história.
Boa. Fala, pessoal. Como o Luiz já me apresentou, eu sou cabeleireiro de formação. Não, tô brincando, não sei cuidar nem do meu cabelo, imagina do cabelo dos outros, né? Mas beleza. Luiz, querendo ou não, eu tive uma trajetória parecida com a do Luiz. Nós dois somos formados em Educação Física na USP, fomos presidente da empresa Júnior, acabamos trilhando um caminho... Acho que, querendo ou não, a gente, na época da empresa Júnior, como são ciclos, a gente acaba se inspirando em pessoas. Então, eu me inspirei na gestão anterior, o Luiz participou da minha gestão como presidente e também pôde se inspirar em algumas imagens, e depois disso foi muito legal eu poder ter acompanhado quando o Luiz foi inspiração para o pessoal seguinte. Então, na época da empresa Júnior, foi justamente quando o Luiz perdoou o fato de eu ter cortado o cabelo dele, e foi quando a gente se aproximou mais e quando a gente começou a ter esse contato com a gestão esportiva e com o marketing esportivo também. Na época da empresa Júnior, é um momento no qual a gente se desenvolve muito, no qual a gente começa a ter um contato com o mercado de trabalho, e que a gente consegue também se endereçar para uma outra área. Então o Luiz, logo depois da empresa Júnior, conseguiu rumar para a Federação e depois para a Cimesh, e eu entrei na Centauro, logo depois da empresa Júnior. Eu entrei na Centauro para trabalhar num projeto de inovação com personal trainers, e aí depois eu fui para a área do marketing, que é onde eu já estou há 2 anos. Vou fazer 2 anos esse mês. E, enfim, acho que Foi lá na prática que eu acabei ainda mais me aprofundando na área do marketing. Querendo ou não, com o dia a dia, você tem que também estudar o marketing, você tem que entender melhor a teoria e a profundidade do assunto para conseguir aplicar. E aí, com isso, tendo contato com o Luiz, tendo contato com o Edu, como o Luiz comentou, que é o nosso parceiro da Develop, a gente percebeu que o mercado de personagens, e não só de personagens, de outros profissionais autônomos do esporte também, era um mercado que tinha essa dificuldade com algumas frentes de marketing. E aí a gente juntou um pouco desse nosso conhecimento em projetos, desse nosso conhecimento em marketing. A gente fez bastante pesquisa e buscou desenvolver alguns projetos que justamente conseguissem ajudar esses profissionais. Então, desde o meio do ano passado, a gente já vem aplicando alguns projetos, tem sido uma experiência muito legal. A gente sempre teve essa veia empreendedora e agora a gente está justamente concretizando isso que a gente já desenvolveu por alguns anos e que a gente conseguiu agora juntar uma equipe, encontrar uma dor no mercado e realmente gerar diferença na vida dessas pessoas com as quais a gente trabalhou.
Legal. E uma coisa que eu estava pensando, vocês, na graduação, vocês tiveram alguma disciplina de marketing?
Dentro da EFE, que é a faculdade que eu e o Danilo nos conhecemos, né, e cursamos, nós temos 3 áreas. E aí, cada área ela tem, vamos dizer assim, uma especialização. Nós temos a área de licenciatura em educação física, que é uma área mais voltada para essa parte educacional, pedagogia, sabe, de formação mesmo, né? A gente tem uma área que é de bacharelado em educação física, que foi a área que o Danilo fez, e tem a área de bacharelado em esporte, que foi o curso que eu fiz. E querendo ou não, a gente tem algumas matérias que tratam também sobre gestão. Só que muito geral, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi é que a gente não pode ficar parado e esperar que apenas a graduação nos forneça todo o conhecimento que a gente precisa. Verdade. Né? E acho que no esporte a gente acaba tendo uma matéria que é sobre jornalismo esportivo, sobre dimensões econômicas, que a gente acaba tendo tanto esses conceitos de administração como análise SWOT, como você vai pensar aspectos econômicos que se relacionam com o esporte, mas muito mais geral. Tem matéria também de gestão de eventos e projetos esportivos que a gente tem que acabar fazendo no final da matéria, um projeto, algo até incentivado, pensar alguma coisa que poderia ser aplicada no futuro, né? Mas eu digo até que esse tipo de matéria que a gente teve em esporte, né? Por exemplo, essa de gestão de eventos e projetos, nada mais é do que o que eu tive na Júnior. Mas na Júnior não só eu tive a parte teórica, como eu pude aplicar. E o Danilo também pode estar aqui para comprovar. Porque a gente acaba aplicando muito do que a gente aprende na graduação.
Como o Luiz comentou, a gente até tem um conhecimento de marketing em uma das disciplinas. Ele teve, o meu curso particularmente não tem. Muito do que a gente aprendeu foi colocando a mão na massa na época da empresa Júnior. E vendo que a gente tinha o problema e indo atrás, estudando, pesquisando, falando com pessoas da área mais do marketing. Então foi muito mais um aprendizado prático do que exatamente um aprendizado em sala de aula.
Porque eu tava vendo, faz um tempo até, uma universidade no Nordeste, e ela tinha incluído a disciplina de marketing esportivo dentro da grade curricular. E, poxa, eu acho isso mó legal, não pra pessoa sair, tipo, eu vou trabalhar com marketing, mas pelo menos pra ela entender algumas coisas básicas, pra que, sei lá, ela contratar uma empresa, né, contratar develop, ela saber do que eles estão conversando, né, igual tava falando antes da gravação aqui com o Danilo e com o Luiz, brand, né, o cara fala brand, fala, mano, brand um quê? Que é um pão isso, o que que é isso, né? Então, eu acho, muito legal quando isso já tem na graduação. Porque o que vocês vão ver, né, hoje no bate-papo, cara, isso é fundamental pro profissional. Entrou no mercado de trabalho, né? Eu acho que o que me vem na minha cabeça é uma analogia, assim, que o marketing ele vai colocando uns sinais, umas placas, ó, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, né? É como se estivesse andando num país novo e você tem umas placas pra você seguir, o que você vai fazer, né?
Ótima analogia. É bem por aí.
Eu acho legal o curso já se preocupar em ter isso, né? Onde eu trabalho, a gente tem também uma matéria, mas mais ou menos, eu acho que isso tinha que ser mais forte na grade curricular de educação física.
Querendo ou não, é uma coisa que envolve todas as áreas, né? É importante a gente ter esse conceito também de marketing e administração.
Administração também, eu acho legal. Até pra pessoa conseguir entender, pelo menos pra gerir a própria carreira, né? E antes da gente ir pro próximo bloco, que a gente vai falar mesmo sobre a parte do marketing, desenvolver esses conceitos, eu queria que vocês deixassem aqui para o nosso ouvinte as indicações de vocês. Vamos começar aí também com o Luiz. O que é o estreante do 4 de 15. Luiz, o que, que você indicaria para o nosso ouvinte que gosta desse tema? O que, que você acha legal ele dar uma ouvida, dar uma lida, dar uma estudada?
Bom, eu vou trazer um livro que na verdade não é um livro necessariamente da área, mas que se aplica à área também. Eu diria que se aplica a todas, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E é um livro que fala muito sobre estratégias e como você vai realmente criar um hábito, né? Uhum. E quando a gente fala em atividade física, tem muito aquela discussão sobre como a gente vai tornar ela parte do nosso dia, né? E acho que o livro fala muito sobre isso, eu acho que é um livro que me tocou muito. Então, Poder do Hábito, acho que essa é a minha indicação de momento.
Eu acredito que eu nunca li esse livro, cara.
Tá de brincadeira, Yuri.
É verdade, olha, saindo daqui já...
Shame on me, né? É. Danilo, manda a tua aí.
Boa, eu fiquei pensando um pouco se eu trazia uma indicação um pouco mais prática. Pensei em alguns perfis do Instagram que eu sigo que eu acho muito bons. O perfil da Raquel Castanharo, o perfil do Almeres, o perfil do Rafael, que tem livros também sobre isso, que tanto comunicam em redes sociais, como comunicam também... enfim, cada um no seu formato, o Rafael com livro, a Raquel com cursos, o Almeres com palestras, mas eu quis trazer uma indicação um pouco mais ampla para falar um pouco dessa parte do planejamento. Acho que a gente como personal muitas vezes fala de planejamento de treino, fala de meta, fala de objetivo, mas às vezes acaba tendo a dificuldade de transferir isso para outras áreas, como por exemplo quando a gente fala de marketing. A gente vai falar muito hoje no podcast de que marketing é estratégia. E eu vi um TED Talk esses dias que eu achei muito legal, que acaba às vezes até sendo um pouco motivacional, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, mas acho que vale ver e entender a história por trás disso, né? Uma história muito de planejamento, uma história de que durante o processo foi difícil, mas que uma vez que estava planejado e estava treinado, deu certo. O TED Talk chama Never Give Up, da Diana Nayad, acho que é assim que pronuncia, vai estar aí na descrição para o pessoal acompanhar. É um TED Talk bem interessante que conta sobre uma nadadora que queria fazer uma travessia super complicada de horas e horas e horas nadando. Ela foi a única pessoa que fez isso na história, pelo menos na época que ela fez a travessia, com a idade que ela tinha. E mais do que ela falar que foi uma história de superação, que eu consegui, eu fui a única pessoa, ela fala muito sobre planejamento, sobre treinamento, sobre como que ela conseguia se organizar para ter o tempo do treino dela, como que ela se organizou enquanto ela estava realizando a travessia. Então, querendo ou não, essa parte do marketing, essa parte do planejamento estratégico, tem muito a ver com isso também. Porque se você só pega e faz, talvez ela conseguisse nadar alguns metros, talvez ela conseguisse passar algumas barreiras que ela não imaginava, talvez ela nadasse pro lado errado. Talvez ela não soubesse nadar e ela não tinha noção disso. Então, quando a gente fala desse planejamento, dessa estruturação, é muito sobre você entender o caminho que você vai seguir e conseguir segui-lo com mais qualidade, sabe? Mas enfim, logo logo a gente aprofunda nisso.
Muito bom, então. Agora então vamos para o próximo bloco. Agora a gente vai puxar um papo mesmo, um papo sério, um papo reto. Vambora! Então, vamos começar com a pergunta que não sai aqui das nossas mentes, que eu vou pedir agora para os especialistas me explicarem o que é marketing. Valendo!
O que é marketing em 140 caracteres? acho que a primeira resposta pode ser aquela resposta que não vai agradar as pessoas, mas o marketing é um conceito muito complexo. É um conceito que tem outros conceitos dentro dele. Então, não tem como a gente simplesmente... trazer uma definição que seja que abranja tudo. Acho que isso é importante da gente comentar porque o marketing é algo muito complexo. Então o que a gente vai trazer hoje é que o marketing é estratégia. É um conjunto de possibilidades, é um conjunto de caminhos que vão justamente permitir com que você se comunique, com que você se posicione, com que você se promova, com que você entenda o seu cliente. Então ele é justamente esse conjunto de possibilidades que gera uma estratégia para o seu negócio.
Boa. Quando a gente estava conversando antes da gravação, até a gente estava conversando sobre o título do episódio, né? E eu tinha pensado num título provisório que era estratégia de marketing. Aí quando você falou isso para mim, Dani, você falou, pô, vocês comentaram, o marketing é estratégia. Sabe que isso me ajudou a entender melhor? Só isso que você falou agora, assim, ó, marketing é estratégia, sabe? Acho que ajuda a clarear bem que a gente vai conversar, já dá um norte bom. E o marketing, como você falou, né? Ele, se a gente desmembrar ele, ele tem várias coisas, vários métodos, né? Ele tem muitas outras formas de você trabalhar e abordar, né?
Existem muitas teorias envolvendo marketing, existem modelos, existem metodologias para que você aplique. E uma coisa que às vezes acontece muito no meio de personagens, e foi até por isso que a gente começou algumas pesquisas iniciais antes de ter o nome Develop, muito mais para a gente conseguir entender o mercado, é que é o seguinte, a gente via que muitos personagens entendiam que fazer conteúdo para rede social era marketing. E a gente entende que fazer conteúdo de qualidade, fazer um conteúdo bonito é super importante, mas que isso não é o que mexe o ponteiro. Isso não é de fato o que leva o personal do ponto A para o ponto B. E a estratégia por trás era algo que faltava muito e que os personagens muitas vezes não só não faziam ou não fazem, e não só personagens, tá? Vejo isso também, a gente vê isso com outros profissionais autônomos, a gente vê isso com empresas, que muitas vezes fazem sem a estratégia. Então, a gente vendo isso, entendeu que faltava esse recheio, faltava esse pensamento do porquê da gente, dos personagens fazerem esse criativo, fazerem essa arte. Para quem que o personal está se comunicando? De que forma que o personal está falando da entrega de valor dele para o cliente que ele quer atingir com essa comunicação que ele está fazendo? Então, a partir disso, baseado em algumas teorias, em alguns modelos, como por exemplo o modelo dos 8Ps, 8Ps do marketing, que é uma frente que baseia muitas das nossas ações, a gente fez esse desenvolvimento para que a gente conseguisse, nos serviços que a gente entrega para os personagens, ter esses pilares construídos para que o personal conseguisse, concatenando eles todos, ter a estratégia que vai levar do ponto A para o ponto B. Então é justamente esse recheio que é a estratégia.
Às vezes eu vejo profissionais falando assim, poxa, agora... E eles confundem muito isso que você falou de, vou fazer um post bonito com o marketing, né? Eles falam assim, agora eu tô cuidando do marketing da minha marca. Aí fala, o que você tá fazendo? Contratei um designer para fazer as minhas postagens. E o cara tá muito longe, né? Porque aí o cara só vai entregar uma foto bonita para ele, né? Mas se ele vai, onde ele vai colocar essa foto, né? Se ele vai imprimir, entregar na funerária.
Exato.
E uma coisa que vocês estavam comentando, uma dúvida minha mesmo de leigo. A gente tem vários métodos que você falou, né? Dentro do marketing, várias estratégias. Quando vocês vão trabalhar com isso aí, pode ser para o Danilo ou para o Luiz responder. Vocês têm um leque de estratégias na mão e você fala, para esse cliente eu vou usar essa estratégia. Ou as estratégias são de acordo com o que vocês gostam de trabalhar. Fala, eu já estudei ou experimentei várias estratégias, essa eu me dou bem com ela. Existe um direcionamento assim?
Bom, então, acho que assim, para cada situação a gente lida com um cenário diferente, né? Por mais que a gente esteja falando da mesma área, né, essa área de atividade física que o personal lida, a gente acaba tendo que personalizar, né? Porque não adianta você entregar algo para uma pessoa A que seja e faça sentido para a pessoa B também. Às vezes até pode acontecer, mas a gente sempre está preocupado com a personalização. Assim, nós temos o nosso método que foi desenvolvido, assim como o Danilo colocou, que a gente se baseou tanto na estratégia, nos pilares do marketing, mas também a gente trabalha muito com essa parte de metodologia ágil, que a gente vê conceito lá da engenharia, de design sprint, aspectos assim, que direcionam a forma como a gente vai construir a solução personalizada. Então vai desde a gente levantar de fato quais são os problemas daquela pessoa, daquele personal, entendendo, e aí a partir disso a gente busca soluções. Então, realmente serve como uma consultoria em marketing, né? Lógico que hoje a gente está trabalhando com outros aspectos, não só a questão do plano de marketing, mas a gente também se envolve na questão do negócio em si, né? Mas eu acho que o grande X da questão é a gente olhar pro negócio do personal trainer de forma personalizada.
Acho que se eu pudesse trazer uma analogia, se a gente fosse pensar, por exemplo, numa refeição balanceada. Uma refeição balanceada não precisa ter sempre arroz, feijão, salada e carne. Mas uma refeição balanceada tem que ter sempre um pouco de carboidrato, proteínas, vitaminas, gorduras. E acho que a nossa base, como o Luiz comentou, ela pode ser uma base parecida, porque alguns pilares eles têm que estar presentes. Mas em nenhum momento a solução vai ser sempre a mesma. Porque, primeiro, os personagens não são sempre os mesmos. A solução que o personal entrega não é sempre a mesma. O cliente que o personal atende não é o mesmo. Então, trouxe aqui três exemplos, mas são diversos casos que variam de um personal para o outro. e a gente vai muito trabalhar essa parte da base, porque ela é fundamental para a estratégia, mas que com certeza a entrega final é sempre diferente.
Entendi. Por exemplo, peguei aqui o personal José, e aí ele vai fazer um trabalho com a Develop. O que vocês querem saber dele de primeiro, assim? Porque como é tudo personalizado, né? O que interessa para vocês saber do José? Porque eu tô fazendo essa pergunta porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela quer, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu quero engajamento em rede social. Fala, pô, né? Às vezes pode acontecer de você falar, não, vocês estudarem a pessoa e falar assim, pô, não, não é isso que você precisa de tal coisa. É assim ou o cara chega com a meta ou às vezes ele nem sabe qual que é a meta e vocês vão explorando isso nele?
Boa, ótima pergunta, viu? Eu diria que, primeiro, essa pergunta, acho que no nosso caso, né? O primeiro ponto é entender de que forma o personal vai se encaixar nas nossas possíveis soluções. Então a gente tem que entender... Mais do que antes de ouvir a solução que o personal quer ou a solução que a gente pode dar, a gente tem que entender o problema do personal. Às vezes, o personal, e aí o que acontece muitas vezes no caso, o personal ele não tem uma estratégia. Então o personal sabe dar a aula, o personal é muito bom em treinamento, e a gente já prestou serviço para muita gente que tem esse perfil, que é muito bom em treinamento, mas que não tem a estruturação por trás do negócio. Não tem a estratégia. Às vezes o personal, ele... entende que ele quer vender mais, mas ele tem uma resposta que ele acha que é perfeita, mas que não teve um pensamento por trás disso. Então, o primeiro passo que a gente tem é justamente entender o que o personal precisa. Muitas vezes, como você mesmo trouxe, o que o personal diz que ele quer não é necessariamente o que ele precisa. Então, a gente entende muito por trás disso. A gente tem um trabalho de base muito forte, eu gosto de frisar isso porque às vezes parece um pouco chatice, mas a gente ter o entendimento das metas do personal, a gente ter o entendimento do público-alvo, a gente ter o entendimento do produto do personal, porque tem, às vezes, personagens que não sabem descrever o seu produto, não sabem descrever qual que é o diferencial da entrega dele para uma outra entrega de um personal. Então, resumindo minha fala, a gente entende a principal dor, a gente faz esse trabalho de base, e aí depois disso a gente vai entender a solução. A gente vai entender se a gente vai aumentar a venda, se vai ser venda online, se vai ser venda online no Instagram, se vai ser venda online no Instagram através de um perfil fechado para melhores amigos. Então, assim, às vezes essa resposta aprofundada que eu dei no final é o que o personal chega pedindo, mas isso a gente realmente só entrega depois de ter certeza que é o caminho.
Eu acredito que na maior parte das vezes... pelo que você tá me falando, ele deve chegar com um problema e ele deve sair com outro, né? Porque ele fala assim, putz, esse não é o meu problema, né?
Depois que ele... Às vezes tem isso.
E assim, é muito comum a gente chegar, e como você também colocou, de que o personal chega pra gente e fala, ah, eu tenho muito interesse em começar a produzir conteúdo, e aí a gente começando a bater o primeiro bate-papo com o personal... Ele já começa a cair a ficha, às vezes, que realmente não é só aquilo, ou que é outra coisa, sabe, que ele precisa. Né?
Ah,
e como o Doug colocou, eu acho que não só essa questão de entender realmente quais são os aspectos do negócio dele que tem mais dores, quais são os aspectos que mais estão dificultando o desenvolvimento do crescimento, né, e o sucesso do personal, mas uma coisa que a gente se preocupa muito, para fazer sentido também para ele, né? Para que ele também entenda aquilo que a gente propõe para ele. Porque uma coisa que a gente fala muito é, nós, como develop, conhecemos a parte de marketing. Mas só quem realmente entende e está vivendo aquilo lá no dia a dia é o personal. Então a gente se preocupa muito em ser transparente e tá fazendo esse contato direto e constante com ele. De a gente propor a entrega, de validar aquilo que a gente levantou de dificuldades que o personal tem... E fazer esse bate-papo, né? De se conectar, de mostrar pra ele. E a partir do momento que faz sentido, a gente vai construindo as soluções.
Entendi, legal. Então, por exemplo, a gente percebe que é muito comum na educação física o cara pegar na academia e falar assim, ah, eu assisto um canal no YouTube e eu vou fazer meu treino porque eu assisto vídeo lá e eu sei fazer meu treino, né? E como a gente tem muita coisa hoje sobre marketing, empreendedorismo, pode acontecer... do cara pegar lá e assistir um vídeo e falar assim, ah, eu entendo, eu não preciso de ninguém, eu entendo que eu tô assistindo aí e vou montar a minha estratégia de marketing. Isso é real mesmo? Existe? Tem como isso acontecer?
Boa. Hoje, como você falou, a gente consegue ter acesso a muitas informações, o que é muito legal. Realmente, a gente nunca esteve num momento com tantas informações. E aí, se você for parar para fazer uma analogia, um publicitário que treina, que vai na academia há muito tempo, mas que é formado em publicidade, não em educação física, ele consegue montar um treino da cabeça dele, ou assistindo vídeos, lendo textos, e montar um treino que faça algum sentido. Consegue. Possivelmente, não vai ser o treino que vai ter a melhor periodização, que não vai ter a melhor, talvez, que não seja mais alinhado com o objetivo do publicitário em questão, sei lá, ganho de massa. É, talvez não seja o treino mais seguro. Enfim, o publicitário entende publicidade. A melhor pessoa para montar o treino dele seria alguém de educação física. Significa que ele não consegue montar o treino dele? Olha, não, ele consegue montar. E a gente pode traçar um paralelo também com a educação física. É, no caso, né, personais. A gente, hoje, tem muito conceito, conhecimento, estratégias de marketing que são comunicados, ensinados na internet. Um personal que se aprofunda, que destrincha o conteúdo, consegue traçar uma estratégia de marketing, com certeza. Mas, da mesma forma, analogamente falando, a melhor pessoa para trazer esse conhecimento de marketing para o negócio do personal é alguém que estudou marketing, que tenha de fato esse conhecimento e que tenha como foco de trabalho o marketing. Tá? Então, eu não estou dizendo aqui que a pessoa da educação física não pode ler sobre marketing e pensar o próprio marketing, de forma alguma. A gente nem é a favor disso. Como o Luiz falou, a gente sabe que as pessoas que têm o seu negócio, os personagens no caso de autônomos, são as pessoas que mais entendem do negócio deles. Então, quem já tem algum conhecimento de marketing consegue traçar algumas estratégias. Mas acho que o que vale reforçar é que a estratégia que vai estar mais bem elaborada, mais desenvolvida e que pode ter um caminho mais certeiro é aquela que foi feita por pessoas que trabalham com isso, né? Então, quis deixar aqui essa provocação de que o publicitário pode montar o treino dele e o personal também pode fazer a estratégia de marketing.
Nós, na educação física, quando a gente vê um treino, uma pessoa treinando, tava até vendo uma postagem sobre isso, uma fotinha, a gente entende fisiologicamente o que está acontecendo com o corpo da pessoa, né? A pessoa pode até copiar aquele treino, pegar de algum lugar, fazer o mesmo treino, mas ela não entende o que está acontecendo. Acho que, assim, vocês entendem a fisiologia do marketing, né? Vocês não estão só reproduzindo, né? Vocês sabem molecularmente o que está funcionando lá dentro, né? E essa é a diferença,
boa,
né?
Boa,
é o mecânico isso. Que sabe a peça que não está funcionando dentro do carro, né?
Bem isso.
Agora eu vou pedir uma autorização para ser redundante aqui agora, porque eu já aprendi que estratégia de marketing não é um jeito bom de falar, mas vou pedir aqui uma autorização para o Danilo, para o Luiz, para os deuses do marketing. Mas eu tinha até colocado uma pergunta aqui, por que as pessoas precisam de uma estratégia de marketing? Então, seria até incorreto se eu falasse assim, se a gente até usar o termo assim, marketing com estratégia ou marketing sem estratégia, né? Sem estratégia nem seria marketing, né?
Exato, a gente olhando para o marketing como sendo justamente a estratégia por trás do negócio, realmente fica estranho a pergunta. Mas a gente entendeu a ideia. A gente aqui considerando que um marketing sem estratégia seria uma comunicação de uma forma um pouco mais superficial e sem ter esse olhar multifatorial, e o marketing como estratégia como sendo esse olhar multifatorial. Então, muitas vezes, as pessoas elas olham para o marketing com essa forma, com esse olhar um pouco mais raso, olhando simplesmente para promoção, para a forma como a pessoa divulga o seu negócio. E, às vezes, esquece de olhar para preço, para praça, para produto, para pessoas, processos, posicionamento, performance, que compõem os 8 P's do marketing. Então, quando a gente fala da diferença do marketing com estratégia e o marketing sem estratégia, é justamente com relação a isso. Quando você tem esses 8 pilares bem estabelecidos, você sabe por que você está tomando uma decisão, você sabe o que você quer observar de resultado dessa decisão, você consegue mensurar os resultados dessa decisão e você consegue dar um próximo passo. Se você simplesmente faz um story, marca alguém, pede para um aluno repostar, isso pode dar certo? Isso pode dar certo. Isso vai dar mais certo do que não fazer nada? Provavelmente sim. Mas será que isso vai dar mais certo do que você ter uma estratégia bem colocada? Do que você ter um passo a passo? Do que você conseguir avaliar, mensurar os seus esforços? É justamente isso que a gente fala da importância do marketing com estratégia.
É, tem até uma frase que eu até estudei essa parte de estratégia, foi tema da minha dissertação de finalização de curso. E uma frase que me tocou muito do que o Danilo falou é que a estratégia, na verdade, ela tem muito esse dedo de você mensurar e de gerenciar. E a frase ela é do Peter Drucker, significa o seguinte: O que não se pode ser medido, não se pode ser gerenciado. Então, muitas vezes, a pessoa, ela faz um post, né? E aquele post, às vezes, tem X curtidas, e às vezes a curtida não leva a nada. Ou, às vezes, ela pode até levar, se você entender o que está por trás dela, né? Uhum. Às vezes, sei lá, você ter 100 curtidas não significa que você vai ter 2 novos alunos, né? E acho que, associando a esse conceito de estratégia, de você entender o que está por trás do post, né, de o que é marketing com estratégia ou marketing sem estratégia, talvez seja legal fazer uma analogia com, por exemplo, uma pessoa que faz um post sobre uma série de exercícios e acha que está fazendo marketing ali, tá realmente produzindo um conteúdo, realmente está produzindo algo, tá de fato colocando pro público dessa pessoa algo. Mas será que essas pessoas que seguem a página do personal estão buscando aquele conteúdo? Será que o horário que você está postando, será que talvez seria necessário postar algo? Será que existem outros caminhos? Então é realmente entender essa pessoa. Não é simplesmente você postar e ok, né? Acho que tem todo um conceito, uma estratégia por trás. E é por isso que também tem essa questão de você gerenciar, de você mensurar os resultados para saber se você está no caminho.
E vocês comentaram sobre esses 8 P's do marketing, né? São 8, né?
Isso. Existe uma teoria um pouco mais disseminada, digamos assim, mais tradicional, que fala dos 4 P's. Existem também teorias que falam de 7 P's, de 8 P's. A que a gente usa mais é de 8 P's, que ela é um pouco mais completa e que a gente consegue traçar mais pilares da estratégia. Por isso que a gente costuma falar dos 8 P's.
Vamos dizer que no marketing, né, acho que a teoria dos 8 P's ela é até um pouco mais moderna, porque a primeira de todas era a dos 4 P's. A dos 4 P's, ela abraça muito mais o marketing tradicional, que é o preço, praça, né, que a praça é o local onde você atua, o produto, que é de fato aquilo que você oferece, que pode ser tangível e intangível, e a promoção, que é a forma como você vai de fato disponibilizar esse produto e como que isso vai chegar nas pessoas. E a gente usa hoje um conceito que é mais moderno, que se aplica até ao marketing digital, que são os 8 P's, que abraça não só esses 4 P's, como também posicionamento, né, que é como você vai de fato trazer a marca em questão. A parte de pessoas, que são as pessoas que você de fato vai abraçar, que estão relacionadas, né? E tem muito conceito também de recursos humanos. Tem a parte de performance, que aí entra essa questão de, por exemplo, de mensuração, de como você vai trazer indicadores para entender se de fato realmente você está alcançando os seus objetivos. E tem a parte de processos, que é a parte realmente de como você lida com as suas tarefas no dia a dia, de como você, por exemplo, a parte de gestão de tempo, do que você faz. Então é toda essa questão, desde vendas, desde atividades no dia a dia. Então a gente acaba abraçando meio que todos os aspectos que regem o marketing do negócio, para de fato traçar a estratégia.
Eu ia até pedir para vocês explicarem rapidinho assim os P's, já fez isso. Quando vocês vão trabalhar com personal, estou usando personal como exemplo aqui. Só uma pergunta, vocês trabalham basicamente o público de vocês, os seus clientes, são personais então?
O nosso foco principal hoje é com personais, mas a nossa intenção de expansão é focar em profissionais autônomos do esporte. Então, nisso, a gente pensa também em uma área semelhante, que a gente viu que também tem problemas parecidos, que é de fisioterapeutas, que às vezes acabam não tendo um vínculo forte com clínica, ou que optam por ter um trabalho autônomo, às vezes por motivos parecidos com os de personais, e que tem essa dificuldade também de ter um marketing, e que muitas vezes acabam achando que o marketing é a comunicação em redes sociais, e marketing, como a gente já falou, é muito mais do que isso. E também outros profissionais da área, quer sejam profissionais do esporte, que tenham também um trabalho mais autônomo, por exemplo, a gente falando de analistas, que fazem um trabalho, quer sejam em pequenos clubes, quer sejam em empresas menores, que conseguem fazer um trabalho com esporte, mas que trabalham de forma autônoma. Enfim, hoje o nosso foco principal é com personagens, mas a gente já tem essa expansão no radar.
E uma curiosidade que até estava conversando com o Danilo sobre isso. Um cliente, ele, para vocês pensarem nisso tudo, por exemplo, só nesses 8 P's aí, um cliente, ele toma um tempo de trabalho de vocês enorme, né? Porque imagina que vocês vão juntar vocês três, vocês geralmente trabalham os três pensando em cada caso, como que vocês se dividem lá?
Bom, então acho que para cada tipo de cliente, como a gente colocou anteriormente, tem toda uma personalização da forma como a gente vai trazer as soluções, né? Tem pessoas que têm maiores dificuldades, tem pessoas que têm menores dificuldades. Então vai muito de a gente entender aquilo que a pessoa precisa e também aquilo que a gente vai oferecer para ela, né? Tá. Então, como a gente colocou, no, inicialmente, a Develop estava trabalhando principalmente com um plano de marketing. Mas hoje a gente está abraçando também outros tipos de serviço, como o plano de negócios, que envolve não só o marketing da pessoa, mas olhar para outros aspectos, então, por exemplo, parte financeira, enfim. Então, tem coisas que a gente trabalha que demandam maior tempo, mas tem coisas também que a gente consegue fazer com uma maior agilidade. Mas, independentemente da situação, uma coisa que a gente se preocupa em questão de divisão é olhar muito e tentar trabalhar como um dos pilares da Develop, que é a metodologia ágil. Então, vamos dizer que a gente tem entregas semanais. Toda semana, a partir do momento que a gente fecha com um cliente novo, a gente está, de fato, produzindo algo e tendo contato com os nossos clientes. Então, a gente tem momentos, desde momentos de convergência, no qual a gente se reúne, nós três, ou com o nosso cliente, para construir algo, para seja fazer uma entrevista, bater um papo, apresentar alguma coisa, algo entregável, de fato, como momentos de divergência, no que eu diria que é cada um trabalhando no seu canto. Então, a gente acaba se organizando e um ajudando o outro no dia a dia.
Vocês três, cada um, acredito, tem um foco, alguma especialidade, ou puxa mais para algum lado, né? E nesse ponto que vocês se divergem, vocês estão ali no mundo de vocês estudando o caso da pessoa, né?
É bem isso. Acho que o nosso caso é um exemplo muito bom de que a união faz a força, justamente pelo background de cada um de nós. Então o Edu, que é um doutorando em comunicação esportiva, o Edu que já tem muita experiência, hoje em dia o cara presta concurso, dá aula em faculdade, então ele tem essa base muito forte. O Luiz, que tem um contato muito grande com metodologias, como ele falou, metodologias ágeis, gerenciamento de projetos, ele é muito bom também nessa estruturação. E eu sou uma pessoa que já fez vários projetos associados a personagens, então eu entendo bastante do meio, eu gosto muito de pesquisar, tô sempre me atualizando na Centauro. Então a gente consegue fazer esse direcionamento mais específico quando a gente vai para uma dessas três vertentes e também somar forças quando a gente faz um trabalho de dia a dia. Porque muitas vezes, quando a gente começa a aplicar o nosso serviço com os clientes, a gente tem que entender melhor o mercado específico do cliente. E isso é pesquisa. Isso é pesquisa, isso é entender o mercado. Com certeza tem metodologia por trás dessas pesquisas que a gente faz. A gente não vai simplesmente na internet, coloca o mercado do personal e pega a primeira resposta. A gente vai atrás, a gente faz entrevistas, a gente conversa com pessoas para entender de forma mais profunda o que a gente vai entregar. E aí, esse trabalho, um pouco mais de dia a dia, a gente se divide bem entre nós, mas eu diria que a gente tem, como o Luiz comentou no começo, a nossa metodologia. E a partir daí a gente destrincha e vai dividindo os esforços ao longo das entregas.
E eu fico imaginando aqui que deve ser muito legal, né? Quando o profissional começa a alcançar ou resolver o problema dele ou alcançar as metas dele depois que vocês vão mostrando, né? E aplicando a estratégia, né? Muito legal, até uma satisfação para vocês ver o negócio funcionando, né? Acontecendo com as pessoas, né?
Sim, recentemente inclusive teve uma situação muito interessante e legal assim. Uma cliente, acho que eu vou trazer esse caso que foi mais recente, a gente sugeriu uma estratégia nova para ela, de pacotes de aula, por exemplo, a partir do que a gente levantou, de dificuldades que ela tinha. E ela logo em seguida, assim, duas, três semanas, se não me engano, acho que o Danilo pode até confirmar quanto tempo foi, daí do encerramento do nosso projeto com ela. Ela mandou uma mensagem pra gente no grupo do WhatsApp, né, que a gente sempre tem um grupo para fazer esse contato, para ter contato dia a dia, se a pessoa quiser também tirar dúvida com a gente. E logo em seguida ela falou que fechou um novo cliente pra ela, um novo aluno, a partir daquela estratégia que a gente sugeriu. E foi muito, assim, pra gente foi muito uma felicidade muito grande, mas que pra ela também, né? E acho que é isso que a gente se preocupa muito. A gente fazer a nossa parte e o cliente ter um crescimento e sucesso.
É aquele negócio que o cliente deve estar assim, putz, por que eu não fiz isso antes com os caras, né? Aquele negócio que se tivesse feito isso antes.
Esse sentimento é muito legal e ver quando, por exemplo, a gente tem algumas amostras, né? A gente tem esse caso que o Luiz comentou, de um cliente que a gente entregou a estratégia, ele fez muito semelhante do que a gente tinha recomendado e teve esse retorno. E também quando você vê cliente que faz um projeto com a gente, vê que é interessante, busca um outro projeto. Então a gente tem parceiros, por exemplo, que trabalham também com essa frente de produção de conteúdo, que faz parte do marketing, que não é marketing, mas que faz parte. A gente tem parceiros que trabalham, por exemplo, com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, com impulsionamento e criação de site, com criação de logo. Então é muito legal quando um cliente novo, um personal, chega pra gente com um pedido, a gente entrega, ele vê que deu resultado e aí ele busca uma outra frente. Então ele atualiza o logo dele, depois ele busca ter um site para se profissionalizar mais. Então ver quando vira essa bola de neve positiva é muito legal.
Sabe o que eu acho mais legal nisso tudo? É, isso é uma coisa que é importante da ciência, assim. Quando você aplica um método, o negócio funciona, né? Quando você tem alguém que entende um método e fala assim, ó, vamos encaixar isso aqui, chama método, tá? Vamos encaixar isso dentro de um método e você vai ver que esse negócio vai funcionar, né? Eu acho isso tão legal, cara.
E aí, acho que vale até trazer um ponto, não discordando da sua fala, mas também dizendo que a gente não é perfeito, né? Porque eu acho que às vezes a gente traz muito de que com a estratégia tudo vai dar certo e também não é bem assim. Eu que gosto das analogias, né? Acho que se eu pudesse traçar um paralelo, eu diria que quando a gente traça essa estratégia para um personal, é como se o personal estivesse dentro do carro, numa rodovia, mas dirigindo com o olho fechado. O que a gente faz é abrir o olho dele para que ele consiga entender o momento de fazer a curva. Não significa que o carro vai funcionar perfeitamente. Às vezes ele vai descobrir em cima da hora que ele vai ter que frear, e é assim mesmo. Então, acho que é muito mais sobre a gente conseguir junto do personal traçar um caminho mais bem estruturado do que a gente trazer uma resposta que vai dar certo 100% das vezes. E faz parte, business é isso. É você traçar a estratégia, mensurar, aprender com os resultados e traçar uma estratégia melhor a partir dos aprendizados. Então a gente trabalha muito com esse pensamento no dia a dia.
Acho que até trazendo uma outra analogia, né? Acho que estratégia é a gente chegar do A, como a gente vai fazer para chegar de um ponto A para o ponto B? E para chegar nesse ponto B, existem N formas de você fazer isso. E às vezes você tá no caminho, né, numa estrada, e no meio da estrada tem um buraco. Como que você vai fazer para passar e seguir, né, em frente? Você vai ter que desviar do buraco. Às vezes você vai ter que mudar para outro caminho. E é muito disso que a gente procura oferecer aos personagens. Não só mostrar o caminho e possibilidades, mas também tentar educá-lo a ponto de ele conseguir. Assim que a gente termina um serviço, ele conseguir pôr a mão e conseguir, de fato, redirecionar para a estratégia dele, para o que ele busca.
Legal, legal. Bom, então aqui a gente tem aqui uma lista que eles fizeram aqui na pauta, muito legal, de principais problemas que eles identificaram dentro desse cenário que a gente está conversando. Eu vou falando os problemas aqui, a gente vai fazer um bate-bola, eles vão tecer alguns comentários sobre os problemas. Primeiro aqui da lista. Querer resolver dores antes de diagnosticá-las.
Chegamos a falar rapidinho que às vezes o personal chega pra gente dizendo que eu preciso aumentar minhas vendas. A gente não sabe exatamente qual que é a dor por trás de possível nível baixo de vendas. Então, um desses principais problemas é justamente achar que a dor já está definida, que ele já sabe qual que é a solução e que muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho mais profundo primeiro.
É o que a gente conversou no começo ali, né? Ele vem com um problema e o problema é outro, né?
Exato.
Outro tópico aqui é pouca exploração do diferencial competitivo.
Bom, acho que uma coisa que a gente olha muito, cada um tem um ponto forte, né? Às vezes tem alguns pontos a melhorar e com o personal não é diferente, né? E muitas vezes a gente pega situações, por exemplo, de pessoas que tentam atacar e mostrar aquilo que às vezes não é realmente o que ela mais faz de realmente qual é o maior ponto forte dela, né? E aí a gente fala muito disso porque a estratégia, ela nos mostra isso. Quando a gente analisa a pessoa, quando a gente analisa os aspectos que essa pessoa de fato tem pro negócio, né? A forma como ela dá aula, a gente consegue entender mais a fundo o qual é o diferencial competitivo. Então, muitas vezes acontece de a pessoa chegar pra gente e realmente não explorar aquilo que ela mais faz de melhor. Então, é uma grande dor de mercado ainda, pensando em personagens.
Caramba, interessante. A pessoa nem sabe o que ela faz de melhor.
Exato. Não, isso acontece de monte.
Que interessante, cara. Terceiro ponto aqui, falta de tempo para pensar o negócio e a marca.
Aí um ponto que acho que permeia todas as profissões, né? A questão do tempo. E aí, para o personal, que muitas vezes é autônomo, acaba justamente aparecendo essa dificuldade. Então, se o personal já sente que tem pouco tempo para conseguir encaixar aluno, que é o que dá o retorno financeiro, imagina para encaixar pensamento sobre o negócio e sobre a sua marca pessoal, que às vezes são assuntos que o personal nem domina. Muitas vezes, eu diria, justamente por não ter, em alguns casos, esse background de marketing, esse background de administração. E aí essa falta de tempo para pensar essa parte mais estratégica, mais de base, acaba fazendo, em alguns casos, ou esse momento de frear, de empacar, de não conseguir ir para frente, ou de simplesmente fazendo, até que, de repente, algo se acumulou e, porventura, a entrega do personal passa a dar menos certo. Então, não ter momentos de pausa, de respiro, de pensar em estratégia, é um problema que a gente também percebe.
Legal. Agora, isso aqui é boa, hein? Ó. Achar que qualquer um pode fazer marketing. Até a gente comentou um pouco, né?
Sim, então, eu ia até falar sobre isso. A gente fala um pouco sobre achar que pode fazer marketing no episódio, né? E associando a questão do publicitário, né? A imagem do publicitário. Às vezes, muitas pessoas acham que realmente entendem, né, das peculiaridades do marketing e que, às vezes, postar nas redes sociais significa estar fazendo marketing. E muitas vezes isso, até pegando a dor anterior que o Danilo comentou, está muito associado à pessoa não ter tempo e falar, eu vou postar alguma coisa aqui para manter o meu Instagram ativo, né? E às vezes isso não é fazer marketing, na verdade não é, né? Tem toda a questão da estratégia por trás, então também são casos que acontecem, que chegam pra gente, de pessoas que acham que, por exemplo, apenas postar nas redes sociais, ela já tá fazendo marketing.
Boa, que aí vai pro próximo ponto, que eu tenho certeza que você que tá ouvindo já pensou isso, mas eu tenho certeza que achar que marketing é fazer postagem no Instagram.
Gente, falamos e repito, vou ser repetitivo para que todo mundo saia com isso na cabeça. Marketing é estratégia. Fazer a comunicação faz parte do marketing. Dizer quem você é, dizer o que você vende, dizer quem é seu público-alvo, faz parte da estratégia. Excelente, mas não é marketing, tá? Ainda mais que aqui, post não é a única forma de você se comunicar no Instagram. Instagram não é a única rede social com a qual você pode se comunicar. Marketing é muito mais do que isso.
Boa, boa. E o último aqui, acho que já vai até pra gente repetir mesmo na cabeça do ouvinte aqui, que é o principal motivo, né? Que é a falta de estratégia aqui, né?
Bom, só pra não ser repetitivo, acho que vou trazer uma frase aqui, que a gente escuta, por exemplo, no filme da Alice no País das Maravilhas, que é, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu acho que estratégia é muito disso, de você, às vezes, ter muito daquele achismo, né? E às vezes, por exemplo, agora trazendo até o Instagram, como o Dan colocou, será que o seu cliente, o seu público-alvo, tá no Instagram? Ou será que ele tá na academia? Será que ele tá, sei lá, no Facebook? Será que a forma como você coloca uma palavra no Instagram é a forma como você consegue conversar melhor com o seu cliente? Né? Que é muito do tom de voz que a gente trata. E a forma como você vende um negócio? Será que talvez você possa perder um cliente pelo tempo da venda? Né, que você consegue, de fato, concretizar e ter um aluno novo. Então, assim, eu trouxe três exemplos, mas pensem que existe uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar no marketing olhando para os 8Ps. Então, acho que essa é a mensagem final. Marketing é estratégia.
Boa. Bom, gente, então, queria agradecer esse papo fantástico que a gente falou sobre marketing. Agora, eu tenho certeza que nosso ouvinte já vai sair daqui com uma bagagem maior. Eu vou deixar esse espaço para vocês fazendo a divulgação aí dos projetos de vocês, como que o pessoal entra em contato, quem teve interesse no serviço de vocês, quer bater um papo, como que eles fazem para encontrar vocês, encontrar a Develop, então deixem as redes sociais e já vou agradecer muito mesmo a disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente.
Bom, primeiro de tudo, quero agradecer pela oportunidade de falar com vocês, de participar do 4 de 15. Para encontrar a Develop, vocês podem, tanto pelo nosso Instagram, que é @mkt.develop, o meu Instagram é @luiz_fortes, com dois S, e eu tenho também o LinkedIn, que é Luiz Fernando Fernandes.
Danilo, quer deixar os teus contatos?
Deixo sim, também queria agradecer aqui pela presença, segunda vez aqui no podcast, na próxima eu já vou pedir a música. Hoje a gente falou um pouco de forma geral sobre o marketing, mas só pela profundidade de conteúdo que a gente tem, se a gente fosse fazer um episódio para cada P dos 8Ps, por exemplo, seria super possível. Acho que são conteúdos que ajudam muitas pessoas, para quem é mais mão na massa, para quem gosta de pesquisar, recomendo muito dar uma olhada no conceito. Para me achar também, acho que o Instagram pode ser o melhor caminho, @danilo_08.
Boa! Então vamos ficando por aqui. Ficha técnica do programa. A apresentação do programa foi feita por mim, Yuri Motoyama. Produção foi feita por mim, Yuri Motoyama. E a Develop, sob aqui os cuidados de Danilo Mendonça e Luiz Fortes. A edição, sonorização também foi feita por mim. A música de abertura do 4 de 15 foi produzida pelo compositor Anderson Bottega. E as vozes da abertura são do Diogo Bob e Marlon Sanuto. Um cheiro pra você Um abraço e até o próximo episódio. Falou, pessoal.
Bom, gente. Tchau.
Falou, gente. Obrigado.